Eu tinha um altar deste tamanho, filho, ainda tenho lá em Recife. Deste tamanho, pequenininho, que eu montei com 15 mil. E hoje eu tenho aqui na Vila Madalena, no coração de tudo, um altar criado com 2 milhões. Não retrocede. É disso aqui para melhor. Eu vou ter amanhã outro de 4 milhões e assim vai. E assim eu vou crescendo. Porque uma vez eu aprendi do restinho de uma taça, quando eu era pia, eu lavava prato no restaurante, tá? A minha vida profissional começou lavando prato num restaurante de uma chefe belga. Era um restaurante francês, então eu ficava na pia lavando os pratos. Então ali vinham o prato viria, ali às vezes ficava um molho, uma coisa, e eu não sabia o que era. Passava a mão, o dedo e botava na boca para experimentar um pouco daqueles molhos. Foi ali que eu vim saber o que era a cozinha francesa. Então eu passei a aprender um pouco dessa cozinha depois da faculdade, nessa cozinha, tomando o restinho da taça. Então eu vim saber o que é um Cabernet Sauvignon, eu vim saber o que é um Carmenere, um Syrah, um Gewürztraminer. Então, todos os vinhos, eu tomei os melhores vinhos, inclusive eu me lembro que um vinho que isso foi em 2009. Eu tomei um vinho que naquela época custava 5 mil reais, uma taça. Eu nunca vou esquecer. E desde aquele dia, quando eu vi, o nome dele era, eu nunca mais me esqueço, era Arnaldo. Um juiz, nunca mais vou esquecer disso. Ele tomou esse vinho com mexilhões, que toda quinta tinha uns mexilhões maravilhosos de Provence, uma coisa linda, incrível no restaurante. E esse vinho foi o vinho que me acendeu e disse assim: é isso que eu quero para minha vida. E eu acho que todos nós temos esse momento de é isso que eu quero para minha vida. E eu entendi que a cozinha poderia fazer isso por mim. Eu entendi que se eu me esforçasse mais para sair da pia e ir para o fogão, mostrasse um pouco do meu talento para Dona Brigitte, ela iria me botar como cozinheira. E não deu uma semana. Dona Brigitte começou a me perguntar sobre por que que os pratos estavam voltando. E eu dizia para ela, eu nunca mais vou esquecer, eu disse, o tomilho está velho. E ela foi no estoque e viu que o tomilho estava velho. E o tomilho, quando está velho, ele fica com um gosto de terra insuportável. E isso pode acabar com um prato, por exemplo, com um molho de creme de leite, um simples molho, né? Creme de leite, cebola, alho e salsinha. Então, o que estava sobrepondo ali foi o gosto do tomilho, que era só um pouquinho, mas que estava com um gosto insuportável de terra. Então, ela entendeu que eu estava com o paladar apurado e que eu poderia ir para a cozinha ajudar as meninas, porque, na verdade, ela me botou na pia como estagiária. O meu salário era R$ 200. E me botou lá porque ela não queria dizer para mim que eu não ia ficar no restaurante dela. Mas a verdade é que ela não confiou na minha capacidade para ficar dentro da cozinha dela, porque todo mundo sempre me apontou como cozinheira de comida de macumba. E isso rolou um monte de preconceito em relação à minha pessoa, sabe? Isso foi muito triste em alguns momentos, que isso me tirou a humanidade e a capacidade das pessoas confiarem em mim um fogão, o que era uma frigideira e um fogão. Então ela foi a primeira pessoa que me botou no fogão e foi a primeira pessoa que disse para mim assim: você não vai ficar nem 2 meses aqui. E eu não fiquei. Quando o paladar, a gente começa a provar coisas boas, coisas incríveis. E eu não falo paladar só do gosto, sabe? Da língua, do sabor. Eu falo paladar do corpo, da pele. Quando a gente se veste melhor, quando a gente prova do que é de verdade uma seda, um linho. Você deve ficar lindo de linho, viu, filho?
Fico, modéstia à parte.
Não é? Quando um homem, eu acho que o linho nasceu pro homem. É um tecido muito masculino. Então imagina você com um terno todo de linho, bem passado, os vincos, todo bonito. Quando você consegue botar um terno de linho em cima de você, você não vai querer usar mais outra coisa que não seja linho, que não seja parecido com linho, que não esteja à altura do linho. Na verdade, quando a gente nasceu, a minha geração, por exemplo, foi treinada para não escolher. Minha avó me educou para dizer: coma qualquer coisa, viu? Porque a gente não sabe do dia de amanhã. Não tem isso de escolher, não. Ai, não tem isso de escolher parte de carne, não. Você tem que comer tudo, porque é isso que tem para hoje. Eu sempre comi de tudo. Eu fui uma pessoa educada para comer de tudo. Mas se hoje você me perguntar se eu quero um ovo frito com gema mole ou gema dura, eu vou saber como, o que eu vou dizer. Eu quero um ovo frito com a gema mole, porque ali eu vou ter todo o sabor, toda a propriedade. Agora, não pode ser qualquer ovo também, né? Se esse ovo tiver com trufa, melhor ainda. Não há nada de mal de a gente, uma hora ou outra, a gente comer um caviar com champanhe. Tomar uma taça de um bom vinho com um queijo maravilhoso. Isso não faz parte da nossa cultura, mas quem disse que isso não é pra gente?
Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. A cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
Nossa, tá bom. Meu nome é Carmen Virgínia e eu gosto de fazer, além de cozinhar, escutar música. Eu acho que eu sou mais musical do que qualquer outra coisa. Acho que uma das minhas grandes tristezas é não ter nascido cantora, mas eu aprendi que eu também posso cantar da mesma forma que eu posso cozinhar, né? E a luta, ela é travada de várias formas, ou cantando que nem o Wilson Simonal, ou cozinhando como eu faço, ou simplesmente me estando frente a frente aqui comigo, que nem você, Cipó. É isso, eu amo cozinhar. Mas o que eu gosto mais mesmo nessa vida é escutar sonhos. Os sonhos que eu acho que saem de dentro de mim, que saem da alma das pessoas, que faz com que a gente imagine um mundo melhor através da música e da arte. Eu nasci em Santo Amaro das Salinas. Eu estou falando Salinas porque não é um Santo Amaro que é da Purificação. Santo Amaro da Purificação fica na Bahia e muita gente confunde quando eu falo Santo Amaro. Santo Amaro das Salinas, que fica em Recife, o coração de Recife. Eu nasci no Beco do Supapo, mas também nasci na Rua da Bola, mas também nasci na Rua Frei Cassimiro, onde é hoje o altar. E o contexto foi, acho que da maioria das pessoas da minha geração, abandono paternal, abandono afetivo, financeiro. A minha mãe foi colocada para fora de casa, porque na década de 70 você tinha que afastar essa pessoa que teve um caminho errado na vida, né, para que todas as outras não tivessem o mesmo destino. Mas aí fui morar na casa de... Minha mãe foi morar na casa de minha tia-avó, e lá eu nasci, Viviana e Cristina. Permaneci Viviana e Cristina até uns 6, 7 meses, até ter o um encontro com minha avó, Dona Edna Amara, que era merendeira de escola pública, e que ao encontrar a neta, disse que a neta dela não nasceu para ter esse nome, que iria se chamar Carmen Virgínia. Carmen era o nome de uma senhora que recebia uma entidade chamada Virgínia. Então eu tenho o nome de uma senhora que era médium e recebia uma entidade chamada Virgínia, juntou os dois nomes. Minha avó dizia que esse era o nome de predestinação, né? Ela me enxergava como a menina predestinada. Então eu virei Carmen Virgínia, inclusive numa certidão de nascimento, onde tem lá o nome pai ignorado. Eu sei quem é o meu pai, e de coração já perdoei ele, mas eu dou graças a Deus todos os dias de ter tido só a minha avó e só a minha mãe como formadoras da minha educação básica. Eu acho que eu enxergo hoje a vida muito mais incrível, eu tenho um olhar muito mais voltado para as causas que são muito importantes, sempre foram muito importantes para minha avó, o acolhimento de todos, sem olhar nenhum problema, né, na existência de ninguém. Minha avó me ensinou isso. Minha avó me ensinou a acolher as pessoas, então eu acho que até inclusive a minha profissão tem muito da minha avó, que era uma senhora merendeira, e eu não enxergo outra forma de provar que eu amo as pessoas sem ser cozinhando para elas. A ausência do meu pai foi sentida durante toda a minha infância, eu não vou mentir, mas chega um determinado momento em que você se olha assim e você vê: eu consegui tanta coisa, por que que eu vou sentir falta de alguém que eu nunca nem vi, só sei o nome? Por que que essa pessoa mexe tanto comigo? E foi aí que eu aprendi as substituições. Eu aprendi que eu poderia substituir um pai não presente por um pai que iria me ver de vez em quando e que eu poderia acionar quantas vezes eu quisesse, né? Meu pai Xangô, por exemplo. Mas na época eu me lembro que eu fui me apegando às entidades, à figura paterna que eu tanto busquei. E eu devo confessar que existem algumas figuras, né, algumas entidades que têm um papel crucial de pai na minha vida, porque são sempre elas que eu me recorro para me aconselhar, para me ouvir, para que elas também me digam por onde ir. E que elas vão me entender acima de qualquer coisa. Se eu errar, não vão me julgar. E o melhor, eu não vou precisar mentir quem eu sou, porque elas vão saber exatamente tudo o que eu estou falando e quem eu sou de verdade. Então eu acho que é isso. A primeira imagem que eu tenho de um orixá, de Xangô, foi ele exatamente me colocando nos braços e dançando comigo como se um pai estivesse dançando com a filha. Aos 7 anos de idade, quando ele me puxou debaixo da mesa e começou a me carregar no meio do terreiro, nos braços. E quando ele, de certa forma, pegou com suas mãos o amalá, botou em sua própria boca e depois, com as mesmas mãos, me alimentou. Por mais que ele não tenha falado com a língua dos homens, ele ali estava dizendo que eu era dele. E eu nunca esqueci essa cena. Eu nunca esqueci da imagem de ser carregada e festejada por um orixá. Por mais que tenha me assustado aquela forma genuína, né, de amar, de afeto, de demonstrar afeto, eu me senti protegida. Eu me senti sendo parte de alguém. lógico que quem estava incorporado já era uma pessoa que era familiar para mim, já era uma pessoa que eu gostava, não é? Já era uma pessoa que, de certa forma, era a figura masculina da casa, mas de você entender, só quem sabe a força de um orixá, só quem sabe a energia que esse orixá passa, vai poder mensurar aquilo que eu senti. O quanto que é valioso um orixá te dizer sem palavras que ele te ama, que ele está presente na sua vida e que você é filha dele. E ele te escolher ainda sem você saber que você será a cozinheira dele. Né? Isso para mim é muito, 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 foi muito maior do que eu ter feito faculdade, de que eu ser famosa hoje. Aliás, eu coloco toda a culpa da minha fama no meu orixá. Porque se ele enxergou isso, né, hoje eu tenho 47, há 40 anos atrás, que eu seria a Iabassé da casa dele, que eu seria a Iabassé dele, ele já sabia que eu seria hoje, né, em 2024. Ele já saberia todos os caminhos que eu tracei até hoje. Então, o orixá sempre soube de tudo. Nunca foi sorte. Sempre foi o poder de Xangô na minha vida. De você se sentir lava do próprio vulcão dele. Sentir que o trovão, que a força do trovão também mora dentro de mim. Eu acho que eu me orgulho muito mais de ser filha de Xangô com Iansã, de ter Orimeji, de não ter tido o desgosto de chegar um babá, decidir por mim e colocar um outro orixá no meio dos dois, porque diziam, é muita força, é muito fogo no oriçó, vamos colocar Iemanjá no meio, porque os dois vão aceitar Iemanjá, vamos trazer Oxalá, vamos fazer alguma coisa para que esse ori dessa menina não sinta esse peso. E eu, exatamente hoje, com 47 anos, eu tenho plena consciência de que não é pesado ter dois oris assim, ter dois orixás dentro de um ori só. De que isso não é um fardo, isso é uma graça, isso é uma dádiva. Então, meu pai é Xangô, a minha mãe é Iansã, e isso nunca vai mudar. E ainda quando eu não estiver aqui, que eu virar adubo, que gerará outras vidas, eu assim serei conhecida como Mãe Carmen de Xangô e Iansã. E a Iabassé de orixá é você fazer todo o preparo, né, das oferendas, é você se certificar de todos os ingredientes, de onde veio, da forma como foi comprado, como ele vai chegar num terreiro, a forma ideal, inclusive do formato, né? O inhame de Oxaguian vai ser diferente do formato do inhame de Ogum. Então, ter esse conhecimento, essas particularidades diante do alimento, o que eu chamo na minha profissão é de ter intimidade com o ingrediente. Então, a Iabassé, ela tem que ter intimidade com o ingrediente. Ela tem que saber como ninguém receber as pessoas na casa. Porque todo mundo que vai na nossa casa quer ser bem tratado. E como é bem tratar essa pessoa? Recepcionar ela. Fazer com que ela se sinta à vontade, se sintam em casa. Então, é dar alimento, preparar a cama, se for o caso delas dormirem, pernoitarem. É garantir que elas estejam inseridas ali no meio, fazendo parte, como se fosse a extensão do seu próprio terreiro. Então, a Iabassé, ela tem que cuidar também disso. Ela não cuida só do orixá, né? Ela cuida de tudo em volta do orixá. Porque as pessoas acham, por muitas vezes, que a gente só deve respeito ao orixá. É aí que elas se enganam. A gente deve respeito a qualquer pessoa que seja do habitat do orixá. Onde é que o orixá habita? Na natureza. Quando a gente respeita a natureza, respeita o outro, a gente faz com que o orixá nos olhe de forma diferente. Então, para eu ter um orixá perto de mim, me olhando com dedicação, afeto e generosidade, eu preciso, de certa forma, tratar bem as pessoas. Ao alimentar o outro, eu estou alimentando a existência desse orixá. Eu estou garantindo que esse orixá se faça forte, presente, vivo na natureza. Então, por isso que é tão importante que a gente tenha o conhecimento dos saberes de como fazer o alimento, mas também de como servir, né? A gente serve esse alimento de forma de oferendas, a gente cuida para que aquela oferenda não polua a natureza. Como muita gente nos acusa de poluidores da natureza, é mentira. Nós somos precursores do ambientalismo. Todo e qualquer ser que faz parte da nossa religião de matriz africana, ele cultua a natureza, ele cultua os orixás. Então, cuidamos da natureza para que o orixá tenha vida prolongada dentro de nós. Eu gosto muito de tratar o orixá como natureza, porque o que somos nós se não, né, se não parte dessa natureza? O que somos nós se não parte desse mundo? Nós somos únicos, mas a gente faz parte de algo muito maior. Então é necessário que a gente, dentro dessa unidade, a gente entenda que é na unidade que se faz parte de um coletivo. Então tudo que a gente faz quanto unidade contra o coletivo, a gente está pregando contra o orixá. Então de minhas mãos não sairia um axé nenhum para nenhum alimento que alimente o orixá, se eu não me preocupar com o coletivo, se eu não estiver ciente daquilo que o orixá me ensinou. E o que o orixá me ensinou? Me ensinou a olhar a natureza, respeitar o meu próximo e saber que eu não estou só nesse mundo. Se eu alimento ele, não é para que ele, ai, coma. Não sei quem acredita na piada de que Iansã precisa de um acarajé. Iansã não precisa de acarajé de ninguém para estar presente no mundo. Você acha mesmo que um bolinho de feijão, cebola, né, e uma pintadinha de sal, frito no dendê, vai fazer Iansã ser forte como ela é, né, protetora, né, devastadora como o raio, né, os maremotos, tudo que Iansã provém da... Ela é água, ela é ar, ela é fogo. Você acha que um acarajé vai fazer com que essa pessoa seja mais forte? Não, quando a gente alimenta o orixá, a gente está alimentando a força desse orixá dentro da gente. Por isso que é necessário que a gente, antes de alimentar, a gente se prepare para esse alimento. A gente entenda que é dando esse alimento para Oyá que eles vão estar mais puros, mais sintonizado com a gente. A gente alimenta Xangô com Amalá. Para quê? Por que que eu dou um Amalá com 200, 300, 500 quiabos para o meu pai? Por que que eu faço, que eu boto ali carnes, que eu sirvo galo? Por que o meu orixá, o meu Xangô, come carneiro? Por que eu tenho que me lembrar disso, né, duas, três vezes, uma vez no ano? Eu mesmo só alimento o meu orixá com a menga, com aquilo que, né, que o sangue que a gente tem que devolver à terra, uma vez no ano. Mas durante todo o ano, né, mês a mês, eu estou alimentando ele, né? Vamos ali uma malá, vamos ali uma rumã, vou ali pedir ao meu santo. Então eu estou sempre acendendo uma vela, eu estou sempre em sintonia com o meu orixá. Eu alimento também o meu orixá através da minha mente. Quando eu estou com o pensamento nele, meu pai, vem aqui, meu pai, me escute, meu pai, se faça presente na minha vida. Aí eu olho pro meu Ori, Ori, me faça forte. Ori, olha o sol. Ori, olha a vida. Meu Ori é próspero. Meu Ori é vencedor. Por que que eu repito tanto isso? Por que que eu preciso repetir tanto isso? Porque a fala também é um ebó. A fala também é uma oferenda. Por isso que a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente pede, com aquilo que a gente pensa. Quando eu fico tão feliz, por exemplo, de eu ver pessoas que eu digo que são filhos, olha, quando eu falo filho, eu trato aquela pessoa como filho, é por respeito também a ela, porque eu quero que ela sempre veja que o olhar de uma mãe para um filho nunca será o mal. Então, quando eu te chamo de filho, Roger, não é que você seja meu filho nem de santo, nem de sangue, mas eu te vejo como um menino que poderia ser o meu filho. O que eu quero para o meu filho? Melhor coisa possível. O que eu quero para o meu filho? Que ele seja feliz, que ele seja bem-sucedido, que ele seja abençoado, que o orixá nunca vire o rosto para ele. Então, quando eu te enxergo como meu filho, eu quero que você esteja bem. Isso também é ebó de boca. Isso também é desejar coisa boa. Então, quando eu falo, filho, preciso falar com você. Então, o orixá está ouvindo. O orixá está presente. Nenhuma mãe sã consciência, ela vai maldizer de um filho. Então, quando eu enxergo o outro como meu filho, ou enxergo ao mesmo tempo esse filho, na troca de bênção, como se ele tivesse também que me abençoar, é porque eu te enxerguei como cultuador do meu orixá. Então a gente se cultua, a gente troca. E há uma oferenda no desejar de coisas boas, tanto para a gente quanto para o outro. Uma Iabassé, ela tem que entender que não é só no fogão que ela vai fazer a magia. Uma Iabassé, ela tem que entender que no momento que ela se acordar, botar o pé no chão, a magia está feita. Assim como todos os outros, quem é Ogan, quem é Pai Ogan, quem é Baba Kekeré, quem é Akekeré, quem qualquer pessoa de religião de matriz africana, ela tem que saber do seu papel nesse mundo. O seu papel nesse mundo é fazer com que o outro seja feliz. Porque o outro sendo feliz, a gente vai ser muito mais feliz. Porque tudo que vai, volta. Exu está na boca e no ouvido do mundo. E Exu a gente sabe quem ele é. Por ele ser mensageiro, ele não sabe para quem vai levar o recado, né? Para quem vai mandar o recado, se é positivo, se é negativo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque para Exu não levar culpa pelos nossos pensamentos, pelos nossos malfazeres. Exu não tem culpa, quem tem culpa é a gente. Então, não que eu seja a melhor pessoa do mundo, não que eu não tenha ira, não que eu não tenha raiva, não que eu não jogue praga, mas a partir do momento quando você decide viver para o orixá da forma que é certa viver para o orixá, você quando erra, imediatamente você sente que errou. Aí aquela peso no seu coração. Aí é quando eu já ouvi muitas vezes falar isso. Agô, meu pai. Agô, minha mãe. Me perdoe. Porque a gente é falho. No dia que eu for melhor do que alguém, Deus, ó, vai me levar. Porque aqui não é o lugar de gente perfeito. Aqui é o lugar de gente imperfeito. Mas essa imperfeição, a cada dia, ela vai sendo derrubada porque a gente está vivendo, porque a gente acordou para mudar aquilo de errado que a gente fez ontem. Então, hoje, por incrível que pareça, a gente parou, eu e você, a gente parou e conversou um tempo. Então eu pude lhe conhecer mais. Eu não vou sair inerte, né, à conversa que a gente teve. Amanhã eu já vou ter outra impressão sua. Eu já vou ter, já estou dizendo para mim nesse momento, que bom que eu nunca me enganei com o Roger. Que bom que meu orixá sempre me mostrou que ele é um menino digno de tudo que ele tem. Que bom que o orixá está mostrando para todos nós o que é ter um ori próspero de um menino. Porque você é um homem, mas eu posso lhe chamar de menino, porque de você foi tirado muito cedo. esse direito de ser menino. Ainda que você esteja com 50 anos lá na frente, eu vou te chamar de menino. Porque eu vou sempre te enxergar com o olhar que eu conheci o Roger quando ele tinha 30. Entende, filho? Então é disso para melhor. O orixá vai sempre me provar que eu não estava errada. Porque o Roger não piora. O Roger só vai melhorar. Quando as pessoas disserem, nossa, o Roger não era assim. Ele não era assim. Na verdade, quem mudou não foi você, filho. Foram eles que mudaram o olhar. Ele que estavam acostumados a ter um Roger que não era, não tinha nada a ver com o que eles queriam que o Roger seja. E aí quando eles se deparam com isso, com esse Roger cada vez mais altivo, cada vez mais próspero, um Roger feliz, com amigos, viajando, vestindo roupa boa, tomando vinho bom, aí eles dizem, nossa, ele mudou tanto. Não, o Roger não mudou. O Roger está no caminho certo. Quem mudou foram eles que estão se perguntando por que ele mudou e eu não mudei. Então, que eu devo acompanhar, que eu devo seguir os passos de Roger. Quem disse que ao prosperar e ao ver olhos nus, o Roger, as Carmens, os Adeis, os Lázaros, as Thaís prosperando, isso não me ajuda também a saber que há jeito, há um caminho para a prosperidade e que eu posso também seguir. O errado está quando eu, no meu ebó de boca, no meu ebó de pensamento, estou não só desejando o que é de Roger, eu estou também querendo tomar o que é de Roger. O que é de Carmen, o que é de Thaís, o que é de Lázaro. Então, ao fazer isso, eu estou fazendo a oferenda errada para a pessoa errada. E é aí onde o orixá some da minha frente. Aí é onde o orixá não me atende. Aí é onde não existe mais a Iabassé. Existe uma mulher que foi escolhida, mas que não está sabendo levar adiante o que o seu orixá ordenou. E eu acho que será importante para outras pessoas saberem que não adianta querer tomar o que é de Roger, entende? Porque o que é de Roger veio no nome dele. Pois é, o paladar não retrocede. Aí você imagina uma menina que não teve tantas possibilidades de comer tão bem assim. Comer comida gostosa que sua avó, que sua mãe, que suas tias, que suas vizinhas fazia. Isso não quer dizer que você comeu tudo na vida. Existia sabores que não, eu nunca tinha provado. Como, por exemplo, o camarão e a lagosta. Hoje eu sou especialista em frutos do mar. Mas isso não fazia parte da minha casa. Isso não era da minha casa. Então como é que eu aprendi a fazer isso? Aprendi trabalhando em alguns restaurantes. Aprendi através de outras cozinhas. E quando a gente come, imagina um camarão grande, bonito, no seu prato, bem feito, né, na manteiga, com a manteiga de sálvia, uma erva. A gente é tão poderoso nas ervas, né? E a gente nunca usou essas ervas como tempero. A gente usa as ervas para tomar banho. Mas a gente nunca olhou para aquelas ervas como um tempero, como um realçador de sabor. E eu aprendi isso em outra cozinha. Em outras cozinhas. Aprendi a usar manjericão, aprendi a usar sálvia, aprendi a usar o tomilho, aprendi a usar alecrim, né? A própria erva doce. Então, é tão importante a gente conhecer outras culturas. O meu paladar para vinho era muito... Quanto mais doce, melhor. E hoje eu sei que esse vinho não é o melhor. Quem disse que está fadado ao povo de terreiro só comer comida de azeite? A gente come comida de azeite porque isso nos representa. Mas a gente não é obrigado a comer só comida de azeite. A gente pode comer qualquer outra comida. A gente pode ter os nossos gostos para além do terreiro. Por muitas vezes, essa comida de azeite matou a fome de um monte de gente. O que é que tem aí, minha mãe? Chega no terreiro. Ô, meu filho, tem ali ó, umas carnes da obrigação de tal. Pegue lá, pegue uma galinha, uma coisa, vá leve para casa. Quantas vezes nosso terreiro não é usado para isso? A gente precisa falar sobre isso. Mas será que é obrigado a gente comer para sempre galinha de capoeira, né, que a gente chama de capoeira, porque é só isso que tem no nosso terreiro? Que bom que a gente está vendo hoje uma geração de doutores, antropólogos, escritores, professores, engenheiros, arquitetos, né? Gente do TI dentro do nosso terreiro, né? Hoje a gente vive para o orixá, mas não vive de orixá. É diferente. Eu sou uma mulher que eu tenho profissão. E eu não tenho essa profissão. Se eu tivesse seguido, né? Se eu tivesse me apequenado, se eu não tivesse tido o paladar que não retrocedeu. O meu paladar hoje é diferente do de ontem e o de amanhã será diferente do de hoje. Hoje eu já sei o que eu quero. Mas hoje eu sonho ir, por exemplo, para a Índia, de ver de ir ali no Marrocos, de ver uma África diferente da que eu estou acostumada a ver. Quem disse que isso não nos pertence? Por que que a gente não pode ter isso? Por que que eu não posso ir para Paris na Semana da Moda? Por que que eu não posso comer croissant? Por que que eu não posso gostar disso? Por que que eu não posso ir para Borgonha, tomar uma champanhe vindo de lá da terra, original, feita através do método de champenoise, como é que é ser feito, como se é feito normal, né? Tradicional. Por que que eu não posso isso? Por que que eu não posso tomar um vinho do Porto trazido por um amigo meu preto que acabou de chegar de Portugal? E sabe que eu gosto de vinho do Porto e trouxe para mim. Isso é tão chique, porque a gente via isso com os brancos. Por que que a gente não pode ver isso entre nós? Por que que a gente tem sempre que se nivelar por baixo? Por que que a gente tem que se acostumar com vinho doce, quando na verdade a gente pode fazer as nossas confrarias, fazer as nossas análises dos vinhos e dizer, ah, essa uva aqui, essa uva lembra o quê? Ah, lembra crina de cavalo, né? Lembra ter um doçor no final, notas de romã, de maracujá. Por que que a gente também não pode ativar essas análises sensoriais a partir do nosso gosto? Por que que a gente não pode sentir o tanino do vinho na nossa papila, na nossa língua aqui do lado, que dá uma trava? Então, o paladar não vai retroceder, assim como nós não vamos retroceder. Então, quando a abelha encontra o mel, ela faz a lambança. E esse é o destino de todos nós negros. Quando a gente encontrar o nosso mel, vamos nos melar nesse mel e trazer um pouco desse mel para casa, para poder garantir que outros de nós possa também provar desse mel. E não pegar esse mel e dizer, só tá comigo agora, eu serei a única abelha a pegar esse mel. Não vai ninguém mais, eu vou fechar o portão agora da colmeia. Ninguém vai mais entrar. É aí que se enfraquece. Quando a gente acha que é a abelha geral, que ninguém mais tem direito de entrar ali na colmeia. O segredo é não assustar, não vir de bando. Mas se você entrar, pega um pouquinho de mel, sai ali na maciota, leva para um coleguinha, experimenta isso aqui, amigo. Aí o amigo, ó, nossa, que mel gostoso, posso ir também? Agora pode, vai lá. Aí esse amigo, ele tem que fazer o dever certo. Voltar para dar para outro. Porque se ele achar que só porque ele entrou, ele vai ser o único, porque ele foi o cara mais fodão de todos, aí sim, mela tudo. Então, quando eu falo do paladar não retroceder, eu estou falando em relação à vida, da nossa moradia, de eu deixar... Quando criança, eu tinha o maior trauma, porque eu me acordava, tinha que acordar mais cedo do que os outros para poder ter direito a ir num banheiro, porque era um banheiro para mais de 10 casas. E no dia que não dava para ir no banheiro, tomar meu banho para ir para a escola, a minha avó passava uma, minha mãe passava uma fraldinha molhada, porque não tinha lenço umedecido nas minhas partes, para não chegar na escola com cheiro, porque gordinho tem sempre as pernas juntas. Eu nunca vou esquecer isso. Mas eu também não posso esquecer que hoje eu tenho uma casa que tem 3 banheiros. Eu tenho hidromassagem dentro do meu banheiro. Que um desses banheiros, o meu marido sabe tanto que diz assim, eu não quero que ninguém vá nesse banheiro de Carmen. Porque ele entende o quanto que é necessário para mim eu ter um banheiro só para mim, um banheiro limpinho, porque isso foi me tirado lá atrás. Né? O paladar não retrocede, mas a nossa vida também não retrocede, não. O Vevé. O Vevé de longe, o homem da minha vida. E eu não falo homem porque a gente está casado. Eu falo a pessoa da minha vida. Ele é... Se não for Júlia, João, Iaiá e minha mãe... Ele é a pessoa mais importante de toda a minha vida. Eu nunca vou amar alguém da forma como eu amo o Vevé. E ele é alguém que eu não tenho obrigação nenhuma de amar, mas é alguém que eu... Todos os dias eu digo que eu continue amando o Vevé. Ele é tão importante para mim. Eu conheci, ele tinha acabado de ser preso por desacato à autoridade, porque invadiram o terreiro dele, porque roubaram, tentaram roubar os ibais, os bombos, a entidade dele, né? João Felipe de Aguiar, que fica no assentamento. E aí ele bateu nos policiais. Ele mesmo cego, ele se revoltou e saiu batendo em todo mundo e foi preso. No outro dia, eu tinha uma tia chamada Irani, que ela era meia da comunidade, assim, arrumava. Quem morresse tinha caixão, se tiver passando mal, ela arruma ambulância. Ela é uma pessoa que se metia na vida de todo mundo, mas era uma pessoa maravilhosa. Ela não era fofoqueira, não, e olha que ela trabalhava. Ela não era aquela tia fifi, não. Ela se envolvia na vida das pessoas para ajudar mesmo. Porque minha avó sempre ensinou que a gente tem que se envolver na vida dos outros de forma positiva. E Nanana me levou, que eu chamava ela de Nanana, me levou. Vamos ali soltar um pobre do cego. Foi assim que ela falou, viu? Um pobre do cego, bichinho. Foi preso porque bateu nos policiais. Tô levando o advogado, que era também um vereador na época, não vou falar o nome dele, para soltar ele. E quando eu cheguei lá, tava Vevé, nu em pelo. E eu disse, Ave Maria, ele tá nu. Me disseram que ele tava nu porque ele tava muito bravo e tiveram medo que ele pegasse a roupa e sufocasse, alguma coisa assim. Aí ele cobriu as partes dele e perguntou, quem tá aí? Aí eu disse, é Carmen. Pela minha voz, ele disse, chegou a luz da minha vida. Aí ele soltou-se. Lembro que ele foi condenado porque ele isso seguiu para a justiça, né? Essa coisa de desacatos policiais não tiraram a queixa. Ele foi condenado e ficou estudando durante 6 meses, fazendo pequenos trabalhos. E como ele não poderia fazer trabalho, ele foi convocado a estudar numa escola Braille, né? Do Instituto dos Cegos. Aí eu levava ele todos os dias. Eu fiquei com esse encargo de levar ele. E foi aí que nasceu a nossa amizade. Foi aí que ele virou o meu compadre, porque ele é padrinho do meu filho João. Depois ele teve que se mudar dessa casa, desse terreiro, fechar o terreiro dele e transferir para outro lugar, porque ele começou a ser perseguido por outras pessoas. E era ele e a mãe dele sozinho, e a gente teve muito medo da vida dele. E a entidade dele, João Felipe de Aguiar, que eu considero como meu pai, disse para ele: aqui já deu o que tinha de dar, Veraldo. Saia daqui que é o melhor para você. Você é um homem de bem, e a gente... E eu não quero mais te livrar de confusão. E aí ele se mudou, foi para o córrego do Deodato, onde hoje é o nosso terreiro. Ele comprou a casa no barro e fez duas casas. Uma em cima, que é onde a gente mora, e embaixo, que é o nosso terreiro. Eu conheço o Vevé, eu conheci o Vevé, eu tinha 17 anos para 18. Foi em 1996 para 97. Conheci ele no mês de janeiro. Mas eu digo uma coisa para vocês. O Vevé, a última imagem que eu vi do Vevé bravo foi quando era 2 horas da manhã, ele invadiu a minha casa. Eu era ainda amiga dele, há 12 anos atrás. E disse assim: comadre, vim buscar a senhora, meu afilhado e minha sobrinha. Júlia pequenininha, João menor ainda. E ele foi me tirar de dentro de casa, que eu estava sendo vítima de violência doméstica. Entre tantas outras brigas, ele... Nesse dia ele decidiu que eu sairia de lá. Ele não esperou que eu fraquejasse, porque eu tinha perdoado vários episódios em prol dessa família. E ele me pegou, me levou para casa dele, me deu colo, me deu afeto, cuidou de mim e dos meus filhos. E eu, por vontade mesma, depois de uns 2 meses na casa dele, fui vendo que eu estava sendo muito bem tratada como uma rainha. E ele sempre disse que eu era a rainha da vida dele e nunca teve interesse em mim, essa é a verdade. Até porque eu posso falar isso abertamente. Eu só tive um homem na minha vida, que foi o meu ex-marido, foi o pai da minha filha e do meu filho. E o Vevé passou por 3 casamentos, todos eles casamentos homoafetivos, onde eu acompanhei tudo. E até então o Vevé era o meu amigo gay. Ele se tornou bissexual por minha causa. Ah, quando eu propus a ele de virar a chave, de tentar fazer com que o nosso amor, que já existia, poderia se transformar em um outro tipo de relação. E eu digo com todas as certezas, eu sou hoje a mulher mais feliz do mundo. Eu me arrependo todos os dias da minha vida de não ter tido essa atitude lá atrás, quando eu conheci o Vevé. Eu teria evitado muito sofrimento, tanto para mim quanto para minha família. Teria evitado a maioria das decepções e, por que não dizer, traumas para os meus filhos, porque por muitas vezes eles viram a mãe dele ser violentada na frente do pai. Eu teria evitado muita coisa se eu tivesse rompido com os preconceitos que eu tive na mesma época, porque eu acho que quando eu vi Vevé lá atrás, eu já sentia o mesmo tipo de amor que eu sinto por ele hoje. Eu só não tive coragem de assumir isso. Então, se eu tiver que ter um arrependimento nessa vida, foi o arrependimento de não ter me permitido viver tudo que eu vivo hoje com o Vevé e de, sinceramente, ter tido a mente pequena, a mente antiga que eu tive antes. Por isso que nada que qualquer irmão, que qualquer irmã faça hoje, eu vou estar com a mão para condenar. Porque eu não garanto se há 20, 30 anos atrás eu não pensava da mesma forma. Entende, filho? Então é importante a gente saber que todos os dias a gente muda e que a gente um dia pode ter pensado de forma preconceituosa, pode ter sido transfóbico, pode ter sido homofóbico, pode ter sido racista. Aliás, preto não é racista, né? A gente pode ter passado, né, para o outro o retrato do que a gente vive. Então, por isso que quando os meus, mesmo sem eu conhecer, erram, eu não vou mais cair na besteira de apontar dedo, porque eu também já fiz isso. Mas eu aprendi que é justamente nesse momento que a gente deve se mostrar preto, que a gente deve mostrar negro. É na capacidade da gente olhar para o outro e dizer: irmão, eles querem mais que a gente se lasque, que a gente se mate, e eu não vou fazer isso com você. Mesmo que tu errou, mesmo que tu lascou a gente vai te defender também. O orixá me ensinou isso. Conhecer o orixá através do Vevé. Hoje eu sou Iabacé da casa dele. Hoje eu sou a mãe de santo da casa dele. Continuo sendo a luz da vida dele. Mas ele não é só minha luz. O Vevé é o meu mundo. Eu nunca vou viver e vou poder retribuir tudo que ele fez por mim. Muita gente, muitas mulheres não vão gostar do que eu vou dizer aqui, mas eu tenho plena consciência de que eu não existiria profissionalmente se não fosse o Vevé. Porque a partir do momento que eu chegava em casa, dos eventos, dos restaurantes que eu trabalhei, ou eu era surrada, ou eu era menosprezada, porque eu não chegava com dinheiro, porque as pessoas exigiam muito que eu trabalhasse, que eu mostrasse o meu serviço para me divulgar. E isso criou um clima muito ruim dentro da minha casa. E isso criou um clima de descrédito de meu ex-marido comigo. E eram brigas e brigas intermináveis. Enquanto ele me diminuía, tirava toda a minha autoestima, o Vevé me chamava e dizia: eu fiquei sabendo desse curso. Olha aqui o dinheiro para você fazer. Olha aqui o dinheiro para você ir para aquele restaurante que você disse que precisava ir. Olha aquele, aqui o dinheiro para você pagar a sua mensalidade da faculdade. Olha aqui o dinheiro para você fazer um curso para quando a Ana Maria te chamar, você poder ir para o programa dela. Então, o Vevé fez isso por mim. Ele fez sem o menor interesse. E ele não tinha certeza de que eu iria ficar com ele. Foi vendo isso que eu fui entendendo que o meu destino era junto do Vevé. E até hoje, ele não tem garantia nenhuma, a não ser o meu afeto, porque tudo ele viu ser transformado, ser criado, mas nada no nome dele, sabe? Nada, eu digo que tudo é nosso, mas nada no nome dele, eu não ofereço garantia nenhuma. Então, imagina um homem cego ter que acreditar numa voz. Ter que acreditar numa mulher que diz que vai viver com ele pro resto da vida, mas que ao mesmo tempo não tem essa obrigação, sabe? E o quanto de gente já tentou tirar ele de mim, dizer, nesse momento mesmo, que eu estou em São Paulo, vivendo há 8 meses, e ele está em Recife, cuidando do altar, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha neta, cuidando de minha mãe com câncer, garantindo que tudo lá esteja bem como aqui. Em que é confiança? O que a gente se baseia? É aí que eu falo do orixá. É aí que eu conheci a grandiosidade de ter um orixá e de saber que a minha atitude com o Vevé é crucial para que eu continue tendo tudo que eu tenho. O meu amor por Vevé é inabalável. É interminável. Eu vou estar sempre com ele. Eu cultuo o Vevé como se fosse um orixá. Ele é, de longe, o homem mais importante da minha vida. Ele é o meu pai. Ele é o meu filho. Ele é o meu marido. Ele é o meu amigo. Ele é o homem da minha vida. E eu nunca, nunca, nunca vou deixar de estar do lado dele. E isso aqui tudo, cada ser, cada palavra, cada ida na internet, seja onde eu estiver, jornal, o que for, só tem sentido com o Vevé. Não há o menor sentido de uma felicidade distante do Vevé. É, quando eu falo em Ana Maria, é bem complicado. É aí onde entra aquele olhar de dona de casa, aquele olhar da menina lá que cresceu. Eu fui uma menina que cresci ouvindo, vendo Ana Maria. Eu ficava 7 horas prostrada numa cadeira, anotando todas as receitas. Eu não posso esquecer que quem me deu repertório de cozinha, falando cozinha brasileira, não estou falando da minha cozinha. A minha cozinha afro-brasileira, que eu chamo de ancestral. Mas a cozinha brasileira como um todo, quem me deu repertório foi o programa Note a Note. Quando ele falava para eu ir em Ana Maria Braga, ele sabia que aquilo ali era o meu sonho máximo e que eu diria que só vou acreditar que eu sou isso tudo no dia que eu estiver em Ana Maria. Eu não tenho mais esse pensamento. É preciso entender que eu tenho hoje uma autoestima sabendo que existe porquês e não porquês. Mas eu consegui furar a bolha da TV. Eu consegui ser, graças a Thaís, uma indicação dela, ser jurada de um programa de gastronomia, né? Tanto na TV fechada quanto TV aberta. Consegui ter o meu próprio programa, que aí eu tenho muito orgulho, porque eu dirigi muita coisa, eu pensei muita coisa, eu vi a cena, dizer, eu quero que seja assim, eu vou escrever assim, eu falei assim. Entende? Então eu tenho muito orgulho da minha trajetória na TV e de todo mundo que me projetou para estar na TV. Tenho muito orgulho de ter saído na New York Times, de ter saído na Folha de São Paulo, também de lá de Recife, no Jornal do Comércio, de ter tido tantas capas de saída em revista, das pessoas me festejarem. Tenho muito orgulho de ser amiga de muitos chefes no mundo todo, deles saberem quem eu sou, de me celebrarem. Eu tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de ter sido a primeira mulher negra a falar sobre cozinha de orixá nesse país, que todo mundo falava só de cozinha baiana. Ninguém tinha coragem de dizer que a cozinha baiana perpassa pela cozinha de orixá. Eu fui a pessoa que fez isso. Se você for ver, em 2009, 2010, eu ganhei um concurso com cozinha de orixá, dizendo que era cozinha de orixá. Eu botei ogãs dentro de um shopping para bater tambor enquanto eu cozinhava. E eu fui campeã dos alunos. Hoje só tem uma cadeira de cozinha afro-brasileira, cozinha de orixás, dentro das universidades do país, graças a mim. Então eu me orgulho do que eu trouxe. Eu me orgulho de quem eu sou. Eu me orgulho de ter feito menus de orixás, de ter trazido o orixá, a essência do orixá, para dentro dos restaurantes. Eu me orgulho de tudo isso. Mas a Ana Maria ainda é o meu sonho, entende? E isso não quer dizer que eu seja menor, isso não quer dizer que ela vai dizer, apontar para mim e dizer você é cozinheira, até porque eu já tive, ela já comeu a minha comida. E depois ela mandou um recado para mim. Ela veio aqui na frente do meu altar. Ela parou com o carro aí. Ela desceu do carro e me abraçou. Então, e vai dizer, mas logo uma mulher branca, dona Carmen. Era a única que eu tinha. Talvez, agora essas futuras gerações, vai dizer, agora tem dona Carmen. Agora a gente sabe que tem Benê Ricardo, que faleceu, mas tem Aline, tem Larissa Januário, tem outras meninas pretas fazendo um trabalho bacana. Então, a história da gente se ver na cozinha, agora outras pessoas vai ter eu. Mas na minha, eu não tive. Eu tive Palmeirinha, eu tive Benê Ricardo, eu tive Zamara Mâncio, eu tive Álvaro Rodrigues, eu tive Ana Maria Braga, eu tive a Ofélia, que não existe nada mais racista do que aquilo, de trazer Cidinha ali do lado, só na categoria de ajudante. Né? Hoje a gente vai vendo, mas fazer o quê? Que era só aquilo que a gente tinha. Hoje Aparecida poderia ser a grande dama da TV. Onde está ela? Né? Hoje tem Lili, né? Uma baiana, uma chefe baiana arretada. Inclusive Lili está quebrando agora muitos paradigmas. Ela está fazendo uma coisa dessa que você faz, eu não sei o nome disso, mas está fazendo isso, entrevistando cozinheiras, né? E com um oferecimento do livro da Dona Benta, que não era para ser Dona Benta o nome do livro, era para ser Tia Anastácia, porque quem fazia as receitas era Tia Anastácia, só que Tia Anastácia não sabia ler nem escrever, então Dona Benta estava ali escrevendo, né, todas as receitas. E isso, para mim, é um dos casos de maior apropriação da nossa cultura. É invisibilizar uma negra e colocar o nome dela no livro, Dona Benta. Mas é o que acontece hoje. Hoje eu sinto, quando as pessoas me botam... Tem uma capa de uma revista que eu saí, são 10 chefes. Toda branca, todas brancas, só eu a de preta. Você acha que eu fico feliz de ver isso? Não fico. Porque não só existe eu. Hoje eles não têm mais desculpa de só me chamar, só eu, para os cantos. Tem que chamar eu, tem que chamar a Lili, tem que chamar a Aline, tem que chamar um monte de gente. Porque a Andressa tem muitos chefes pretos. Não existe mais a desculpa. Então por que chama eu? Para que a dor deles, para que a desculpa diga, não, a gente se mudou na Carmen porque ela é mais famosa, porque ela que está em todo lugar e ninguém vai perturbar a gente. A questão não é só mais eu ter o meu espaço. A questão é agora por que eu estou sozinha nesse espaço. Por que só me chamaram? Porque até quando eu chego nesse espaço... que só existe eu de convidada, a minha reação é de dizer, meu Deus, se der uma merda aqui, tudo isso, não vai ter um preto para me defender. Eu tô fodida aqui no meio. É essa a sensação que todos nós temos. Na hora da merda, se você não tiver um irmão preto do lado, você tende a se foder mais. Pior seria se esse irmão preto não tivesse o mesmo letramento que você. Ficar do lado do branco contra você, aí fudeu, acabou tudo. Então a realidade é que a gente não pode estar mais sozinho nos espaços. A gente não pode mais aceitar isso. Por isso que quando eu recebo o convite, eu mando logo perguntar. Pergunta quem eles chamaram. É assim que as pessoas hoje têm que se... que tá ali, perguntar. Eles chamaram quem? Fulano, ciclano, betrano. Ah, chamou fulano, chamou ciclano. Não, eu não quero saber se eles chamaram Helena Rizzo, Paola Carrossela. Eu quero saber quem de preto eles chamaram. Eu quero me sentir honrada tendo irmãos meus junto de mim. Para que eu não me sinta mal por eu estar ali só. Porque por muitas vezes eu tive em ambientes sozinha e muita gente disseram, apontaram, foram lá na internet, não festejaram por eu ter ido só. Reclamaram porque eu estava ali aceitando aquilo. Não sabe eles que era uma estratégia minha naquela época de abrir espaço. Mas eu estou vendo que não é só eu usar de estratégia para abrir espaço hoje, mas se eu não falar reclamando que eu tenho que ter próximo outras pessoas, eles vão achar que só MT está bom demais e que a consciência deles estão limpa com aquilo, com o seu meu simples chamado. Então, eu agora não aceito só mais Ana Maria Braga, certo? Eu mereço mais. Ela é a maior apresentadora de culinária daqui. Não existe outra pessoa como ela. Mas eu estou me preparando para ter um espaço como o dela. Porque eu já estou numa TV. Eu posso sonhar. Por que só Rita pode sonhar? Né? Por que só Paola pode sonhar em daqui a um tempo, daqui a 20, 30 anos, quando eu espero que ela abra mão daqui a 30 anos, que ela fique até velhinha no Mais Você. Mas eu espero que quando ela diga eu não quero mais, ela aponte para mim, essa menina, ela é boa, ela pode ficar no meu lugar, mesmo que não me contratem, mas ela aponte. Que eu não perca a minha chance só para uma branca loura. Eu perco a minha chance para uma melhor que eu. Porque o problema não é esse. É não estar. É eu ser substituída por quem não é melhor que eu. E eu sei que é nesse país quem é melhor que eu. Porque não adianta só cozinhar. Não adianta viajar e comer a melhor comida. Você tem que falar com o público. Você tem que falar com as donas de casa. Você tem que falar com os filhos da dona de casa. Você tem que ter carisma. Você tem que saber que vai ter gente que, ainda que você não coma nesse miojo, vai ter mães nesse momento que deixou 3 filhos com 2 pacotes nesse miojo porque não tinha outra coisa para dar. E você não vai poder falar que aquilo ali é ultraprocessado, que aquilo ali faz mal, que aquilo não serve para nada. Porque existem mães que só têm aquilo para dar. E você tem que compreender, você tem que se colocar no lugar dessa mãe. E o mal do branco é que ele não vai se colocar no meu lugar, no lugar dessa mãe, porque ele nunca esteve lá. Ele não sabe o que é você abrir a janela, ver a sua vizinha 10... Eu quero que minha neta seja herdeira, que ela não precise nem trabalhar. Deve ser maravilhoso, né? Imagina, tu, daqui a 1 ano, 2, vai ser pai. Vamos lá. Vamos realizar, botar isso na cabeça da gente. Se tudo que indica é que Roger vai ter o seu primeiro 1 milhão daqui a 3, 4 anos no máximo. Né, filho? Você já não tá lá. Você primeiro, 1, 2, 3. Quando eu falo 1 milhão, é isso. Aí, cada ano você ganha 2, 3, 4 milhões. Você vai fazer seu filho herdeiro. Seu filho não vai passar pelo mesmo perrengue que você. É isso que eu quero. Eu quero que minha neta não se queime nas cozinhas dos outros, sabe? E é queimada mesmo. Eu já levei muito encostão de frigideira dos outros que me queimavam. Porque queriam mesmo que eu desistisse da minha profissão. Queriam que eu me desencantasse. Minha neta não vai precisar passar por isso. Ela vai estudar nas melhores escolas. Ela vai ter motorista para ir buscar para elevar. Esse é o meu maior sonho, de antes de eu ir embora, deixar minha neta bem acolhida. Ela não vai precisar dizer assim, eu vou fazer um bom casamento. Não. O casamento da minha neta vai ser realmente com a profissão que ela escolher ter, mas ela já vai para a profissão de assim, se eu quiser ter. Ela não vai precisar se forçar a nada, acordar de 6 horas da manhã para deixar a comida pronta, de ter que estudar, trabalhar ao mesmo tempo, de ter que passar perrengue pegando ônibus. Porque se meu filho agora com 18 anos, ano que vem, eu vou dar um carro a ele, imagina a minha neta, eu vou dar um carro. Porque o meu filho, no primeiro dia de universidade, vai estar entrando na universidade de carro. Eu estou trabalhando para isso. A minha filha está se formando esse ano para direito. Ela já vai fazer pós-graduação, porque ela não vai ser obrigada a trabalhar já na profissão. Eu quero que ela faça pós-graduação. Eu quero que ela, se ela quiser, faça concurso público. Ela quer, se quiser ser juíza, seja promotora, seja. Que ela não tenha pressa. Que ela faça aquilo que ela quiser. Então, todo o meu trabalho, todas as minhas lágrimas, todos os meus cansaços. Eu estou entrando agora num processo em que eu quero emagrecer para poder ficar mais tempo em pé na cozinha, para eu aguentar mais os repulsos da vida, para aguentar mais evento, para aguentar mais as demandas do meu programa que vai vir. Sabe, filho? Então, a partir do momento que eu vou ser essa pessoa mais ativa, eu estou sendo para Iaiá. Para garantir que Iaiá não passe pelo que eu passei. Que Iaiá tenha todos os natais dela lindos, incríveis. Que ela não chore porque não vai ter roupa, como eu chorei. Que ela pegue roupa de estilista. Que ela vista as melhores roupas. Que ela possa ir pegar um avião e ir para o outro lado, para o show de Beyoncé, que ela vai esquecer a gente mesmo. Agora que ela não vai vir mais para cá. Então, já que ela não vem para cá, a gente vá lá para lá. Eu quero isso. Eu quero proporcionar isso para minha família. Então, eu quero proporcionar que a minha futura geração, que é o meu futuro, é Júlia, João e Iaiá, que eles possam usufruir de toda a minha prosperidade. Porque é para isso que eu estou trabalhando. E sonhar, para mim, é ver eles felizes. É isso, eu já estou feliz com o meu vevé, no meu terreiro, no meu córrego, porque não é o palácio, não é onde eu moro que vai me trazer felicidade, é com quem eu estou. Então eu vou estar junto dos meus orixás, com o meu vevé, mas os meus filhos vão estar num apartamento que eu acabei de comprar para eles, de R$500.000, e é isso que importa. E desse apartamento que eu dei a um, depois eu vou comprar para o outro, para deixar o outro também encaminhado. Depois eu compro para minha neta, para minha filha não ter que ficar pensando no futuro de Iaiá. E é sobre isso, sobre ver quem a gente ama bem. É sobre daqui a 5 anos eu ver você na capa da Forbes Estados Unidos, da Time. É isso que eu quero. É isso de eu dizer assim, eu conheci esse menino aqui, eu disse a ele que isso ia acontecer, sabe? E que mesmo que a gente não tenha contato, que você mude seu telefone, você saiba assim, na sua cabeça, poxa, um dia a mãe Carmen disse isso. Entende, filho? Não é preciso a gente estar sempre junto, não é preciso a gente se ligar sempre, para a gente pensar o bem quando pensa no outro. Então, Lázaro é essa pessoa que eu tive... Só existem 3 homens na minha vida, 4. É João, meu filho, o Vevé, o Lázaro e o Zé Ricardo. O Zé eu conheço desde os... Tem 28 anos que eu conheço o Zé. E eu era presidente do fã-clube dele. Hoje ele é meu amigo. Né? O Lázaro a gente se conhece há muito tempo, assim, há 7, 8 anos. Mas é como se a gente se conhecesse a vida toda. quando eu tava com Covid, quando, no primeiro dia que eu tava com Covid, que eu fui internada e quase que eu morro, eu liguei pro Lázaro e pedi pra ele cuidar da minha filha. Pedi pra ele cuidar do Vevé. Pedi pra ele cuidar do João. E na mesma hora que eu desliguei o telefone, ele saiu ligando pra eles, pedindo todas as contas que poderiam ser pagas, dizendo que qualquer coisa ligasse para ele. O Lázaro é aquele que, quando eu ia fechar o altar na pandemia, me ligou e perguntou do que estava precisando. E eu pedi para ele cuidar de Júlia. Júlia era minha filha que estava grávida, na pandemia, estava com depressão e tentando se matar. Não estava aceitando a condição de mãe. E o Lázaro resolveu, com 7 meses, ficar mandando pequenos presentes para Iaiá, né? Para Júlia entender que esse momento iria chegar. E eu confesso que foi isso que amoleceu a cabeça dela. Então, Lázaro foi o pai do filho de Júlia, foi o pai, o homem da casa. E foram 3 homens que fizeram isso. Foi o Lázaro, foi o Zé, que ficou com as despesas, né, do meu terreiro. O Lázaro ficou com a despesa da minha casa e as despesas do meu restaurante. Por incrível que pareça, foi um homem branco que me ligou perguntando se eu estava bem. Eu disse que não estava, que eu iria fechar o altar, estava fazendo vaquinha. E ele disse para mim assim: calma. Foi Rodrigo Hilbert, que manteve os meus funcionários em casa durante 8 meses, que pagou todas as despesas do altar. E eu não estou falando de que eu amo o Lázaro porque ele fez isso, não. Eu estou falando porque o Lázaro sabe do que iria me deixar tranquila. Tem calma, se cuida, que a gente vai resolver o resto, sabe? De você deixar o irmão tranquilo. Então é por isso que eu vou pegar sempre um avião e vou atrás dele se ele precisar de mim. Eu acho que serei a pessoa que vai ficar com o Lázaro, até velhinha rindo, mangando dos outros, que a gente adora. O Lázaro é, de longe, o maior ator desse país. Para mim, ele é alguém que é inspiração para os meus filhos, para mim. Inspiração de homem, de caráter, de pai. Que ele, quando ele tem vontade de comer uma comida, ele liga para mim, e quando eu tenho vontade de conversar sobre tudo, eu ligo para ele. Ele me aconselha. Ele, por muitas vezes, já me ligou dizendo que eu não tinha que desistir, que eu tinha que aguentar, que era assim mesmo. Se dá como exemplo de coisas que eu não sabia que ele tinha passado, só para dizer assim: eu passei por isso, então se acalme, se aquiete. Então é, eu tenho uma paixão por Lázaro de irmão mesmo, e isso nunca vai se apagar, porque eu acho que quando o orixá bota a gente na vida da gente do nada, é para ele suprir algo que estava faltando na nossa vida. Então, se eu não tive irmão, né, o meu irmão eu trato como filho, porque ele é menor, né, é diferença de 13, 14 anos. Então, Lázaro é aquele irmão que eu tenho, que viveu as mesmas coisas que eu e que não vai me julgar e nem vai dizer que é mimimi quando eu chorar as minhas pitangas para ele. Vai compreender o que eu estou passando, vai se colocar num lugar e vai dizer: tenha calma, porque isso passa. Então é isso.
Salve, bonde. Olha, eu, Roger Cipó, de volta aqui. Eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto. Se você gostou, conta nos teus stories, conta nas tuas redes sociais, Ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixa uma mensagem para ela. Essa é uma realização minha mesmo, porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam, as nossas histórias também, elas merecem ser contadas. Muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.